Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, o Vatican News em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 20 de novembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você nesta manhã de quarta-feira. Temperatura hoje aqui em Roma em torno dos 18 graus centígrados, tempo fechado, sujeito a chuvas. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos então aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, os leigos têm carismas com os quais contribuir para a missão da Igreja. Falando sobre a ação carismática do Espírito Santo, em sua catequese na audiência geral desta quarta-feira, o Papa sublinhou que devemos redescobrir os carismas a fim de que a promoção dos leigos, em particular das mulheres, seja entendida. Acutis e Frassati serão santos no jubileu. No Vaticano, evento sobre direitos das crianças. Francisco, no final da audiência geral desta manhã. Ucrânia, no milésimo dia de guerra ontem, o Papa pediu mais uma vez o fim da loucura da violência. Uma postagem na conta Pontifex no X, falando da guerra e das esperanças. Bom dia mais uma vez a você, nesse 20 de novembro. Nós recordamos os santos Otávio, Solutor e Aventor. Segundo o Martirológio Romano, na data de 20 de novembro, são festejados em Turim os santos mártires Otávio, Solutor e Aventor, soldados da Legião Tebana, que, sob o imperador Maximiniano, foram coroados com a palma do martírio, combatendo valorosamente. No século V, os três santos tinham conseguido escapar de um massacre geral. Porém, a fuga foi descoberta e imediatamente perseguidos. A caçada terminou nas proximidades de Turim. Aventor e Otávio foram trucidados no local. Solutor, talvez por ser mais jovem e ferido levemente, conseguiu prosseguir a fuga, encontrando refúgio em uma gruta de areia. Uma vez encontrado, também foi decapitado em meio a um pantanal. Uma piedosa matrona romana cristã, Juliana, conseguiu obter seu corpo, como havia feito com Aventor e Otávio. Sepultados nas vizinhanças de Turim, mandou construir sobre os sepulcros uma capelinha que mais tarde foi ampliada pelo bispo Vítor, transformando-se em basílica no final do século V. Mais tarde, a basílica foi reformada e incorporada ao mosteiro beneditino dedicado a São Solutor. Quando os franceses mandaram demolir o mosteiro em 1536, os corpos dos três mártires foram trasladados. E, finalmente, em 1575, construída uma igreja para os três mártires, onde, ainda hoje, podem ser veneradas as suas relíquias. Papa Francisco se encontrou com fiéis e peregrinos nesta manhã aqui na Praça São Pedro, no Vaticano, para a audiência geral. Na sua catequese, o Papa falou sobre a ação carismática do Espírito Santo. Mariângela Jaguarapé.
Na catequese da Audiência Geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro, o Papa Francisco falou sobre a ação carismática, outra forma de atuação do Espírito Santo. Dois elementos contribuem para definir o que é o carisma, sublinhou o Papa. Em primeiro lugar, o carisma é o dom dado para proveito comum, para ser útil a todos. Em outras palavras, não se destina principal e ordinariamente à santificação da pessoa, mas à disposição da comunidade. Em segundo lugar, o carisma é o dom dado a um ou a alguns em particular, não a todos da mesma forma, e é isso que o distingue da graça santificante, das virtudes teologais e dos sacramentos que, pelo contrário, são iguais e comuns a todos. O carisma é para uma pessoa ou comunidade especial. É um dom que Deus lhe dá, sublinhou o Papa.
I carismi sono monili, o gli ornamenti che lo Spirito Santo distribuisce.
Os carismas são as joias ou os ornamentos que o Espírito Santo distribui para tornar bela a esposa de Cristo. Assim, compreendemos por que é que o texto conciliar termina com a seguinte exortação: estes carismas, quer sejam os mais elevados, quer também os mais simples, devem ser recebidos com ação de graças e consolação por serem muito acomodados e úteis às necessidades da Igreja. Bento XVI afirmou: quem observa a história do período pós-conciliar pode reconhecer a dinâmica da verdadeira renovação, que frequentemente assumiu formas inesperadas em movimentos cheios de vida e que tornam quase palpável a vivacidade inexaurível da Santa Igreja.
Dobbiamo riscoprire i carismi, perché questo fa sì che la promozione del laicato, in particolare della donna.
Devemos redescobrir os carismas a fim de que a promoção dos leigos, em particular das mulheres, seja entendida não apenas como um fato institucional e sociológico, mas na sua dimensão bíblica e espiritual. Os leigos não são os últimos. Os leigos não são uma espécie de colaboradores externos ou de tropas auxiliares do clero, mas têm carismas e dons próprios com os quais podem contribuir para a missão da Igreja. Segundo Francisco, quando falamos dos carismas, devemos dissipar imediatamente o mal-entendido, o de os identificar com dons e capacidades espetaculares e extraordinárias. Pelo contrário, esses são dons comuns, que adquirem um valor extraordinário se inspirados pelo Espírito Santo e encarnados nas situações da vida com amor.
Uma tal interpretação do carisma é importante, porque muitos cristianos, sentindo falar de carisma, experimentam tristeza.
Tal interpretação do carisma é importante porque muitos cristãos, ao ouvirem falar de carismas, experimentam tristeza ou decepção, pois estão convencidos de que não possuem nenhum e sentem-se excluídos ou cristãos de segunda classe. Não, não existem cristãos de segunda classe. Cada um tem seu próprio carisma pessoal e comunitário. Francisco concluiu dizendo que a caridade multiplica os carismas, faz do carisma de uma pessoa, o carisma de todos. A seguir, o Papa concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum. Per nostro in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Espírito Santo.
Papa Francisco, acutis e frassatis serão santos no jubileu. No Vaticano, um evento sobre os direitos das crianças. Ao final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco anunciou a canonização dos dois jovens leigos em 2025. Acutis, no jubileu dos adolescentes, Frassati, no jubileu dos jovens. O pontífice informou também que, em 3 de fevereiro, será realizado no Vaticano um encontro mundial sobre os direitos das crianças. Uma oportunidade para encontrar novas maneiras de ajudar, proteger milhões de menores explorados, abusados e que sofrem as consequências dramáticas das guerras. O milenial e o estudante, ambos serão santos durante o jubileu. Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, modelos e pontos de referência para a fé de milhares de jovens em todo o mundo, serão canonizados no próximo ano. Acutis no Jubileu dos Adolescentes, que será realizado de 25 a 27 de abril. Frassati no Jubileu dos Jovens, de 28 de julho a 3 de agosto. O Papa anunciou a novidade na manhã desta quarta-feira, ao final da audiência geral, provocando aplausos na Praça São Pedro, repleta de milhares de fiéis abrigados sob guarda-chuvas. Entre eles, também algumas crianças do comitê organizador de um grande evento que será promovido no Vaticano em 3 de fevereiro. O Encontro Mundial sobre os Direitos das Crianças, intitulado Vamos Amá-las e Protegê-las, que contará com a participação de especialistas e personalidades de diferentes países. A iniciativa também foi anunciada por Francisco no final da audiência desse 20 de novembro, Dia Universal dos Direitos da Criança, instituído pela ONU. Outra notícia fora do programa, que também foi recebida com forte aplauso e por um convite do Papa para um grupo de crianças se juntar a ele para cumprimentos e fotos. E Francisco acrescentou:
será l'occasione per individuare nuove vie volte a soccorrere e proteggere migliori di bambini ancora senza diritti che vivono in condizioni precarie.
Será uma oportunidade para encontrar novas maneiras para ajudar, proteger milhões de crianças que ainda não têm direitos, que vivem em condições precárias, são exploradas e abusadas e sofrem as consequências dramáticas das guerras. O pequeno Francisco, você se chama como eu, exclamou o Papa, e todos os outros apertaram a mão do pontífice e tiraram fotos junto com ele. Logo depois, Jorge Mário Bergoglio, ainda pensando nos pequenos, fez o anúncio, então, das duas canonizações.
Voglio dire che l'anno prossimo, nella giornata dei bambini, degli adolescenti, canonizzerò il Beato Carlo Acutis. E nella giornata dei giovani, l'anno prossimo, canonizzerò il Beato Pier Giorgio Frassati.
Quero dizer que no próximo ano, no Jubileu dos Adolescentes, canonizarei o Beato Carlo Acutis. E no Jubileu dos Jovens, no próximo ano, canonizarei o Beato Pier Giorgio Frassati. Em 23 de maio, o Santo Padre aprovou o decreto para a canonização de Carlo Acutis, o jovem leigo apaixonado pela Eucaristia e pela tecnologia da informação, descrito por muitos como um influencer da santidade. No consistório ordinário de 1º de julho, ele havia anunciado que seria elevado às honras dos altares, em uma data a ser determinada. O bispo de Assis, Domênico Sorrentino, havia antecipado nos últimos meses que a providência, disse o bispo, queria que a proclamação de sua santidade, a canonização, ocorresse no ano jubilar, que começará dentro de alguns meses. Frassati, um jovem estudante de Turim, terciário dominicano e membro dos Vicentinos, da FUTI e da Ação Católica, é um dos beatos mais conhecidos entre as novas gerações de católicos, considerado um dos santos sociais da Itália. Membro de uma família rica, dedicado à oração e aos frágeis, era também um bom esportista, um alpinista. Tremendo, chamou-o João Paulo II, que quis beatificar esse menino das 8 bem-aventuranças, em 1990. Agora outro pontífice, de origem piemontesa, o eleva às honras dos altares em um ano dedicado a recuperar a esperança. Aquele que tanto Acutis quanto Frassati pregaram, não com palavras, mas com suas vidas. Ucrânia. No milésimo dia de guerra, o Papa pediu o fim da loucura da violência. Em uma postagem na conta Pontifex, no X, quando a guerra no leste europeu chega ao milésimo dia, Francisco pediu para rezar pela população ucraniana e reiterou mais uma vez que a guerra é sempre uma derrota. 1.000 dias de guerra na Ucrânia, quase 200 apelos lançados por uma terra por ele definida em diversas ocasiões como martirizada. Não um cansativo epíteto, mas a preocupação constante para que o mundo não desvie o olhar diante do suplício a que foi submetido o povo ucraniano a partir de 24 de fevereiro de 2022. A esses apelos repetidos em cada Ângelus, Regina Celi, audiência geral, Francisco acrescenta outro lançado a partir da janela virtual de sua conta no X, Pontifex, em 9 idiomas, nessa terça-feira, dia 19 de novembro, dia em que a eclosão do conflito atingiu o dramático marco quase 33 meses, 1.000 dias, desde aqueles 5 da manhã de 2 anos atrás, quando o primeiro míssil russo atingiu Kiev. A guerra é sempre uma derrota, afirma Francisco. Peço mais uma vez que se ponha fim à loucura da violência e de um comprometimento por uma paz justa e duradoura. Rezemos pela população ucraniana. Em 219 caracteres, o Papa apela, portanto, a um compromisso diplomático e político face ao recrudescimento do conflito. Depois de 1.000 dias, de fato, se recomeça a partir dos mísseis. Aqueles balísticos russos, mais de 200, que destruíram infraestruturas e mataram civis, incluindo menores nas últimas horas, e aqueles ucranianos fornecidos pelos Estados Unidos e que dirigiram-se para o interior da Rússia após a autorização de domingo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que deixará o cargo dentro de poucas semanas. Em face de perspectivas catastróficas, o Papa, por meio da plataforma X, chama em causa também os fiéis de todas as latitudes, exortados a um compromisso espiritual, a oração. A mesma que ele, como sempre afirmou publicamente, assegura diariamente no silêncio do seu quarto, onde preserva cruzes, imagens e outros símbolos que representam esses territórios feridos. Na mesma postagem, o Papa volta a reiterar a necessidade de um compromisso por uma paz justa e duradoura, que, como disse em muitos discursos, também durante as suas viagens apostólicas, implica a coragem da negociação como um exercício de sabedoria, bem como constância e paciência em negociações honestas, para impedir a prevalência de interesses de parte, tutelar as legítimas aspirações de cada um e levar a identificar, como disse, as autoridades luxemburguesas, compromissos honrosos que não prejudicam nada e que, pelo contrário, possam construir para todos a segurança e a paz, com um único objetivo: fazer cessar a loucura da guerra. África do Sul. Religiosa celebra 25 anos de vida consagrada, dando de comer aos pobres em 25 semanas. Como expressão de gratidão pelo chamamento de Deus e em solidariedade para com os pobres, a irmã Manfetelle Clementine Secanzi, da Congregação das Irmãs da Sagrada Família, em Bordeaux, escolheu uma maneira singular de celebrar o aniversário de 25 anos da sua profissão religiosa. A irmã Secanzi quis partilhar a sua alegria com os outros em pequenas mordidas. O apostolado da religiosa inclui cozinhar e partilhar refeições com os desabrigados de Pietermaritzburg, assistidos por duas organizações, a St. Mary Catholic Church, Soup Kitchen e a Life Changer. Assim, em sintonia com a sua missão, a irmã pediu à família e amigos que a apoiassem financeiramente durante 25 semanas para alimentar as pessoas que vivem na rua. Pensou que essa seria uma maneira de levar outras pessoas a participar na sua doação, em ação de graças a Deus pela sua vocação. Ajudaria também a sensibilizar as pessoas que lhe estavam próximas, a fim de que compreendessem melhor a situação dos pobres e se comprometessem em ajudá-los. assumiu o trabalho de dar esperança e encorajamento aos jovens nas ruas de Pietermaritzburg, narra ela. Fazendo parte de um grupo que trabalha com as pessoas que vivem na rua, ela dedica-se ao aconselhamento e à organização de encontros de oração, onde partilha a palavra de Deus com todos. A oração e a contemplação da vida da Sagrada Família, afirma ela, foram sempre a fonte de energia para todos os ministérios de que tive o privilégio de fazer parte. A irmã recordou que desempenhou muitas funções apostólicas nos seus 25 anos de vida religiosa. Trabalhou como professora de catecismo, apresentadora de rádio, assistente social para adoções, agente pastoral para migrantes e refugiados, agente humanitária para pessoas que vivem na rua. Com a sua paixão pela tutela das crianças, a irmã Secantzi recordou que o seu atual ministério consiste em acompanhar as pessoas que vivem na rua. Contemplo frequentemente as palavras de Jesus na parábola do bom samaritano, onde diz: vai, e também tu faz o mesmo.
Graças ao acordo entre a Fábrica de São Pedro e a Homo Viator, Fundação São Teobaldo da Diocese de Vicenza, desde maio passado está ativo em São Pedro um serviço voluntário permanente para o acolhimento e o acompanhamento dos peregrinos ao longo do percurso até a meta, a Basílica de São Pedro. Romeia Strata, este é o nome da iniciativa e do caminho de mesmo nome, une tradição, espiritualidade e acolhimento. Além do percurso reservado na Praça São Pedro para evitar as filas de turistas na missa diária do peregrino, a digitalização e sistematização da coleta de seus dados de chegada estão disponíveis para todos os peregrinos e também o certificado Testimonium, precioso pergaminho com os ícones dos santos Pedro e Paulo, entregue a todos os peregrinos, independentemente da distância percorrida, desde que não seja inferior a 100 quilômetros. De manhã e à tarde, os voluntários já treinados acolhem os peregrinos que chegam a pé e de bicicleta dentro do local instalado na Praça São Pedro, na passagem Orante, mas também a cavalo. Alberto Castelo de Pereda, peregrino da paz, é espanhol que chegou a Roma nos últimos dias a pé, diretamente de Jerusalém, no final de uma longa e difícil viagem que se tornou mais complicada pelo conflito israelense-palestino. Em maio passado, um casal de Pisa chegou à Praça São Pedro a cavalo. No entanto, são muitos os peregrinos que chegaram de bicicleta. De junho a outubro de 2024, foram 3.700 os testimonium distribuídos pelos funcionários da Basílica responsáveis pela acolhida. O jubileu de 2025 é uma oportunidade extraordinária de renovação espiritual e de encontro. Como nos séculos passados, também hoje quem se torna peregrino experimenta na sua vida o caminho com Deus, o desejo de fazer crescer a fé e de alcançar a meta com a oração do coração. Uma das experiências significativas deste ano jubilar é, sem dúvida, representada pelo voluntariado ativo para acolher em Roma peregrinos de todo o mundo. O arcipreste da Basílica de São Pedro, cardeal Mauro Gambetti, presidente da Fábrica de São Pedro, declarou: estamos felizes que a Fundação Homo Viator, São Teobaldo, nos ajude a acolher os peregrinos que vêm de muitas partes do mundo para visitar o túmulo do apóstolo Pedro. Esta atenção e proximidade permitem-lhes sentir-se mais acolhidos e bem-vindos neste lugar único e querido por todos os fiéis do mundo. Desta forma, é possível favorecer a meditação, o momento de interioridade que se cria durante o silêncio do longo caminho da fé. Uma novidade significativa diz respeito à modificação do último trecho que abandona a Via Triunfale por um novo percurso mais simples, seguro e agradável, que aproxima a Basílica a uma nova perspectiva, tornando a entrada em Roma mais simples e segura. A rede ferroviária italiana e a Prefeitura de Roma estão recuperando um trecho ferroviário abandonado, bem como o túnel Monte Ciocci, fechado há cerca de 10 anos, valorizando assim a paisagem e criando um ambiente favorável para chegar a São Pedro. Em breve será anunciada a apresentação do novo guia Romea Strata em colaboração com a editora Terre di Mezzo. O produto oferecerá um traçado detalhado de mais de 1.000 quilômetros do percurso, destacando não só a conotação histórica, mas também os pontos de interesse sociocultural e natural ao longo do caminho. O guia será um instrumento fundamental para todos aqueles que desejam realizar esta viagem, oferecendo detalhes narrativos e práticos.
Na Bielorrússia, um sacerdote católico, padre Henrik Akalatovich, de 64 anos, acusado de suposta traição ao Estado, será julgado em tribunal distrital na capital Minsk. Segundo o Centro Bielorrusso de Direitos Humanos, Viasna, o julgamento terá início em 25 de novembro. Os motivos que levaram à acusação de traição não são conhecidos, mas pode resultar em uma pena de prisão de 7 a 15 anos e a uma multa grandiosa. Padre Akalatovich, de origem polonesa, nasceu na Bielorrússia e é cidadão bielorrusso. Ordenado sacerdote em 1984, exercia a função de pároco na Igreja de São José, no distrito de Valuzin, na região de Minsk, até a sua prisão em 16 de novembro de 2023. Durante a longa detenção preventiva, surgiram preocupações sobre a sua saúde. Pouco antes de sua prisão, o sacerdote teria sofrido um ataque cardíaco. Ele também passou por uma cirurgia no estômago devido a um câncer.
E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.